Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Felipe Biagio, eu sou analista de dados e eu tô aqui para falar um pouquinho sobre a minha profissão.
Oi, gente, eu sou a Beca e esse é o LabCast, o podcast oficial da LabNow. Boa! Hoje a gente tá aqui com o Felipe, que ele é da área de análise de dados, né? Então, essa área que tá crescendo, tem bastante demanda no mercado e a procura de empresas, né, por profissionais para lidar com dados, grandes demandas de informações, tem crescido. Então, por isso que a gente trouxe você hoje, Fê, para falar um pouco da sua trajetória, com que você trabalha, né? Que o Fê trabalha no mercado financeiro. Ele é analista de dados na área do mercado financeiro. E aí vai falar um pouco da experiência dele, na área de tecnologia também, que ele tem uma história bem bacana. E antes de iniciar o episódio, de fato, esse papo, eu queria que você se apresentasse. Conta um pouco aí para o pessoal sobre você, boa, formação. Manda ver.
Boa, eu tenho 31 anos, minha história na informática começou bem cedo, então foi ali pelos 9, 10 anos. Ganhei meu primeiro computador, era um Windows 95 ainda, foi quando ele veio com DOS ali, eu queria instalar o jogo, era o Doom. Então eu não tinha internet na época, então eu tinha que aprender ali através de revistas como que instalava, como que usava o disquete, que tinha que tirar um para colocar o outro. Então foi minha introdução ali à tecnologia. O pessoal ia para a rua, empina-pipa, andar de carrinho de rolemã, mas eu queria mesmo entender aquela máquina gigantesca lá que tinha na época. Depois eu fiz técnico em administração de micro e pequena empresas, depois eu fiz análise de desenvolvimento de sistemas, segui como é um tecnólogo, né? Então depois eu tirei bacharelado em ciência da computação, fiz alguns cursos também na área de desenvolvimento e hoje finalizo, esse é provavelmente meu último semestre de matemática, aí já namorando a área de ciência de dados, né? Que a gente pode até considerar como uma pequena evolução de análise de dados. Então, a análise de dados é uma ótima área para você querer iniciar no mercado de trabalho nesse segmento. E aí você pode seguir tanto para DBA, que é o analista de administrador de banco de dados, ou para cientista de dados, ou para UX, User Experience ali também, que são as outras chaves, né? Que sempre são áreas parceiras que atuam com a gente.
Então, essa área de dados é bem abrangente, mas legal você falar que cada um, né, o que você pode fazer com ela, tem umas coisas bem,
isso,
bem específicas. Legal, aí eu vou pegar o gancho, então, para essa parte mais introdutória, que é para a gente falar um pouco sobre a profissão de analista de dados, que é o que você faz hoje, certo? E aí eu queria lançar essa pergunta, me fala quais são as principais responsabilidades de uma pessoa analista de dados.
Eu acho que o principal é o sigilo das informações, Isso, a gente tem treinamento a cada 3 meses, a gente assina vários documentos e todo ano a gente faz um treinamento também sobre isso, que a gente sempre trata dados e informações sensíveis, né? Então, informações sobre clientes ou sobre os funcionários da empresa. Quem é o cliente do analista de dados? O cliente é a própria empresa. Então, é um gestor, é um diretor, é um departamento. Então, a gente trabalha para a empresa. Ela tem uma demanda, então eu preciso controlar como estão os nossos clientes, quais são os clientes que geram maior faturamento, ou em relação a pessoas, quais são os nossos melhores funcionários que geram melhores receitas. Assim, e os dados, eles podem ser para qualquer assunto. Então, a gente fala de funcionário, onde eles moram. A gente pode fazer uma análise sobre a localidade e tentar verificar se a localidade tem relação ao quanto que eles geram, ou se as horas que eles dormem, assim. A gente pode relacionar qualquer coisa com qualquer coisa para tentar identificar algum padrão, para pensar em melhorias, para pensar em otimizações. Então, o sigilo é o principal. Depois, eu colocaria a interpretação de dados. Então, quais são as responsabilidades? Então, a gente tem que usar técnicas. Até coloquei aqui para coletar. Então, a gente coleta os dados, interpreta eles, porque o dado pode vir bruto. Por exemplo, uma informação de GPS. Ele não vai vir assim, João é de São Paulo, tal. Vai vir latitude e longitude com um número gigantesco, negativo, e aí eu preciso transformar, interpretar aquele dado e transformar numa localização. São Paulo, SP, taranana. Coleta, da onde vem isso, da onde é a fonte. A fonte pode ser interna, então posso olhar dentro da empresa onde essa informação está, se ela está salva num banco de dados, se é uma planilha de Excel, se é um controle num SharePoint, interno ou externo. Então, uma informação de mercado, uma informação que vem de algum sistema, algum satélite, de um celular, alguma coisa. Então, em fontes externas. Então, a gente coleta isso, interpreta, traduz, né? Faz um tratamento. Por que um tratamento? Porque, às vezes, a gente tem dados que elas vêm num formato que a gente não consegue analisar ou interpretar. Então, eu posso pegar um campo de... Só um exemplo que acontece muito. Data. A nossa data é dia, mês, ano. Só que a gente vai pegar uma fonte de um outro país e aí vem num outro formato. E aí pode um outro calendário. Então, a gente tem que converter um calendário para outro para transformar.
Nossa.
Então, assim, a coleta, transformação. Depois de transformar isso, a gente costuma colocar num data warehouse, onde a gente organiza essas bases de uma forma muito fácil de ser traduzida para um dashboard, que seriam gráficos, tabelas, de forma visual para o gestor. Então, é a coleta, a interpretação, tratamento e o final é a exibição desses dados. Dado é a informação bruta. Coordenadas, para a gente, o que, que são coordenadas? Não significa nada. Agora, eu traduzir isso, transformar essas coordenadas em oportunidades, em localizações, e a tradução ela se transforma em informação. Então, a gente passa de dados para informação. Então, o nosso trabalho é fazer essa mudança de dados para informação.
Para uma pessoa não técnica, que no caso sou eu, né, que sou da área de comunicação, então eu entendo que tem uma baita de uma responsabilidade. Uma pessoa que é analista de dados, não só essa questão de ter a responsabilidade, de estar mexendo com dados que são sensíveis, né, informações, e entra uma questão meio um pouco ética também, né, na verdade bastante ética, de guardar o sigilo e, além disso, entender que não são só números, algoritmos ali, você vai ter que trabalhar com aquilo, tratar, entender o propósito, né, do que você está mexendo. Então, não é só trabalho com dados, algoritmos. É tipo, o que, que eu faço com isso? O que, que eu vou transformar? Exato. O que, que eu vou querer com aquilo?
Perfeito. Aí, outras duas assim, que eu colocaria, então, é aplicar técnicas estatísticas. Então, é muito comum trazer o que, que isso pode nos tornar. Então, eu quero fazer uma predição de como vai ser o nosso ano baseado no que a gente desenvolveu até hoje. Então, de janeiro a junho. Como que foi o nosso comportamento de vendas? E aí, seguindo esse comportamento, qual que é a predição? Como que a gente consegue entender qual que seria a curva até o final do ano? E aí, a gente também faz médias, trazer, separar quem são os outliers. Então, eu posso fazer um estudo dos meus clientes. Só que se eu tenho um cliente muito fora da curva ali, que, vamos supor, faturamento de 1 milhão. Aí, eu coloco um cliente de 500 milhões. Então, na hora que eu começo a fazer o estudo, esse cliente, ele mexe totalmente com o meu estudo. Então, esses outliers a gente acaba tirando. Então, essas técnicas estatísticas acabam entrando também na nossa parte de responsabilidade. E o outro, que eu acho que também é muito importante, é o nosso cliente. É estar próximo do cliente, o nosso usuário final. Como que surgem as demandas? Qual que é o trabalho? Qual que é o meu trabalho no dia a dia? O gestor, ele chega para mim e fala assim, olha, eu quero controlar como estão os nossos clientes. Aí ele coloca, eu quero saber disso, quero entender como meu cliente se comporta sobre isso, como que é os produtos, quais produtos mais vendem, quais produtos têm maior margem, quais... Beleza. Então, nessa conversa, a gente tenta entender qual que é a necessidade, o que, que ele quer acompanhar. E aí o analista de dados vê onde estão as fontes, onde consigo extrair, como que eu preciso transformar essas informações. Às vezes é real, você tem que transformar em dólar. E aí eu preciso perguntar para ele, como que você quer ver? O que, que você quer acompanhar? Quer acompanhar mensal, semanal? O analista, ele costuma trazer relatórios para acompanhamento diário. Então, não é um relatório que a gente vai ver no final do ano, como foi o nosso faturamento. Não, o analista, ele costuma trazer relatórios, criar dashes, que mostram o acompanhamento diário de tudo que está acontecendo na empresa. E aí, costuma vir essa demanda dele. E essa proximidade, então, a gente acaba fazendo, às vezes, encontros diários, ou semanais, para mostrar como está indo. Olha, até na interface. Essa interface está boa para você? Esses são os filtros que você quer fazer? Você quer fazer um filtro por região? Se é São Paulo, Rio? Você quer fazer um filtro por, sei lá, clima? Você quer fazer um filtro por produto? Então, tudo que está dentro do Dash ali, a gente trata nessas reuniões com o nosso cliente. E, novamente, o nosso cliente é normalmente a empresa. E aí entra também os OKRs, né, que são os Objectives Key
Results.
É os KPIs, que são os Key Performance, né, que a gente acaba abordando bastante. Então, quais são os objetivos da empresa de forma geral? Então, eu quero crescer 30% nesse ano. A gente sai da empresa e vai para as áreas. Ah, o departamento de vendas tem que crescer tanto. O departamento X tem que gerar tantos clientes. Ah, o departamento de prospecção tem que trazer 15 novos clientes com valor, com um ticket médio de tanto. Então, a gente gera esses objetivos e esses objetivos costumam estar nesses dashes que a gente cria. A gente costuma colocar o desafio e quanto que a gente já atingiu, quanto que ainda falta. Seguindo esse ritmo que a gente está seguindo, a gente vai atingir a meta, quanto que vai ser a mais. E aí essa curva vai mudando ao longo dos dias. Então tem um objetivo de 100 milhões, até agora a gente fez 10 mil. Seguindo esse ritmo, a gente vai fechar com 30. Pera, então vamos mexer nas cadeiras para tentar ver o que a gente pode fazer. Então a gente dá a gasolina para o carro ali, para o carro funcionar. A gente dá a informação para o gestor conseguir tomar a decisão, para ele conseguir como que estão os meus funcionários, como estão meus clientes, como estão os nossos produtos, quais produtos estão dando mais certo.
E é um estudo que não para, né, eu imagino. Assim.
Não, é...
Tipo, se mudou alguma coisa, sei lá, se o cliente, a empresa quer um estudo diário, mudou alguma coisa de um dia para o outro, os dados já mudaram também.
Já mudaram
talvez
também.
O resultado, aconteceu alguma coisa muito específica. Então, eu imagino que é um trampo bem... Bem, bem complexo, assim, mas é isso, né? Quanta coisa dá para fazer com os dados também, é surpreendente falar sobre isso.
Eu acabei nem entrando também fiz na minha apresentação, mas não falei um pouco da minha carreira, mas também trabalhei bastante com análise e desenvolvimento de softwares também. Trabalhei com montagem e manutenção de equipamentos. Aí eu comecei a namorar os dados com essas necessidades de acompanhar. Então, eu trabalhava na administração e gestão ali de cursos numa instituição de ensino superior. Eram cursos livres, então Excel, AutoCAD, Photoshop, HTML. Eu trabalhava muito próximo da diretoria e da gestão. E eles sentiam muita necessidade de... Poxa, eu queria acompanhar tal coisa, eu queria saber como que estamos em tal informação. Queria entender qual que é o fluxo seguindo isso daqui, como que a gente vai estar no final do ano. Foi um momento que eu falei, pera, por que a gente não acompanha isso? E aí eu comecei a estudar, e aí vem... O que eu poderia estudar, o que eu poderia aprender na época? Eu não sabia que tinha essa área de análise de dados, porque para mim a área da informática era muito programação, desenvolvimento, banco de dados. E quando eu falo de banco de dados, é a equipe de desenvolvimento de tabelas, para software mesmo, né? Para site. Então, inclusive, minha formação era muito voltada para isso. Então, foi ali que despertou meu conhecimento, minha curiosidade, na verdade, para... Poxa, eu quero... Como que as empresas não controlam isso? O que que dá para controlar também? Que informação que a gente pode gerar? E aí, aí comecei a estudar e veio muito pelo Excel, que foi a primeira ferramenta, assim, que... Poxa, o que que eu conheço, assim, que dá para... Poxa, o Excel. Então,
qual
foi
ano
o primeiro...
foi isso, Fê?
Faz uns 8 anos, assim.
Faz uns 8 anos.
Oito anos que...
Dá até pra fazer um paralelo do quanto mudou, né?
Pra caramba.
Tipo, da sua necessidade lá, que nem trabalhava com dados, diretamente falando, né?
Isso.
Você veio parte de olhar a parte física do computador, depois, né? Foi pra análise, né?
Isso, era desenvolvimento de software, era Java.
E antes, há 8 anos, o Excel que tava...
Que a gente, assim, não, na verdade eu não conhecia muita área de dados, eu vi uma necessidade e eu conseguia resolver essas necessidades pelo Excel. Poxa, com o Excel eu consigo controlar, consigo gerar a procura por otimização e melhoria de compartilhamento. Então, qual que é o problema do Excel na época lá, né? Eu quero compartilhar com toda a diretoria, só que a diretoria precisa acompanhar de forma real, acompanhar assim o que está acontecendo. Como que eu consigo colocar isso em nuvem? E aí já começa a estudar, a pesquisa. Então, assim, gente, o inglês também é essencial para... Principalmente na área de desenvolvimento e banco de dados, análise. Tem muita coisa que a gente não encontra, às vezes, em português. Não encontra. Então, você está com uma dúvida. Puxa, não consigo fazer um case na função tal do Salesforce. Aí você tem que pesquisar em português, você não acha. Aí você tem que colocar... Coloca em inglês, aí, poxa, aí você vê em fóruns, em pessoas comentando como encontra isso. Então, para nossa área, a gente não usa tanto o inglês para fala,
conversar, né?
Mas o inglês técnico, com certeza, todo dia a gente usa. E sem falar que você vai fazer cursos, tem muito curso em inglês. E curso em inglês com indiano falando inglês.
Com indiano.
tem muita coisa, principalmente com essas ferramentas. Eu acho que as duas principais ferramentas de Data View, que são ferramentas de interface de dados, é o Power BI e o Tableau. Mas a gente trabalha, por exemplo, eu comecei com elas, eu digo que hoje elas são as duas principais ali do mercado. Então, se você for fazer pesquisa de quais são os Data Views mais utilizados no mercado, você vai encontrar as duas. Mas hoje eu não trabalho mais com elas. Aqui onde eu estou como analista, eu já trabalhei com as duas. A minha área, o meu departamento, porque tem outros departamentos que utilizam Power BI e Tableau. Mas o meu departamento, que ele está mais voltado ao comercial, a gente usa o Salesforce, SAS, Alteryx, SAP, Hadoop. Aí começa a entrar várias ferramentas. E é legal que, assim, muitas dessas ferramentas... Por que é legal você aprender Power BI e Tableau? que são ferramentas com um acervo muito grande de informação para você aprender, pesquisar. Tem muitos cursos, Power BI, por exemplo, tem cursos assim, de diversas formas em português e muita gente ensinando, então é fácil. Para baixar também é de graça, você consegue aprender no seu computador. Agora, essas ferramentas que eu falei, Alteryx, Salesforce, SaaS, não é uma coisa que você vai encontrar muito fácil, assim, você vai ter que pegar documentação em inglês, vídeos em inglês, então
mas
não é tão simples.
Mas o Power BI e os outros seriam uma base, é isso?
Isso, eles são os principais, então se eu falar assim, quero começar nessa área de Data View, essas duas ferramentas são essenciais ali para o aprendizado.
E é legal até o seu caso, dar o seu caso como exemplo, de que embora trabalhasse na área de tecnologia, já gosta faz muito tempo, não... Era assim, eu quero trabalhar com dados, não, eu estou estudando para trabalhar com dados, então, o que é possível, né?
Isso.
Alguém não necessariamente veio de uma área da tecnologia, ou tinha intimidade, gostar de algo parecido, mas poder entrar na área, mesmo sem ter um conhecimento prévio, né? Vamos dizer assim.
Isso, a área de análise de dados, então, vamos falar assim, quais são as áreas que existem para dados? Uhum. A gente tem o analista de dados, que eu acho que é a melhor área para você entrar nesse segmento. Tem o cientista de dados, que ele trata de conteúdos um pouco mais complexos, então ele trabalha muito mais com estudos, então ele é realmente um cientista. A gente vai trabalhar com machine learning, inteligência artificial, big data. Ele usa sistemas estatísticos e matemáticos, mas ele tem muito de um estudo. Claro que isso, eu não sou o dono da verdade, isso pode variar para empresa em empresa, e pode ter algum cientista de dados que faz o trabalho de analista. E essas, elas acabam até se misturando por essa, às vezes, falta de definição de uma área. Mas quando a gente fala de cientista, é esse cara que vai estudar as tendências de mercado, trazer soluções e algoritmos novos, criar soluções novas. Aí tem um analista de dados, né, que faz esse tratamento que eu falei, da coleta, transformação e exibição. E tem o administrador de banco de dados, né, que a gente costuma chamar que é o DBA, que ele trabalha em data centers, trabalha com criação de tabelas, verifica a disponibilidade dos dados para o sistema. Então, eu tenho um site, meu dado tem que estar num servidor e eu preciso fazer o controle desses dados no servidor, que conversa com o back-end, né? E você pode fazer transições entre essas áreas. Elas são parceiras, né? A gente acaba... Um analista de dados fala com um administrador de banco de dados, que fala também com um cientista, que fala com, inclusive, o pessoal de user experience, porque a gente faz um dash incrível lá. Mas será que realmente usa as cores mais usuais?
Tá
as
bonito.
Posições? Tá bonito? Atende ao usuário, e muitas vezes até o usuário não sabe o que ele quer. Então, uma curiosidade, assim, eu acho que hoje 40%, 50% do que a gente traz é coisa que o nosso cliente não pediu. Você fala, pô, mas você tá trazendo
tanta coisa boa aqui, que você
mas,
não quer
mas
usar.
Assim, o que ele pediu está naquele 50%, e a gente mexendo nos dados, a gente consegue identificar estudos ou informações que na hora ele, puxa, não sabia que estava para controlar isso. Ah, não sabia que dava para exibir tal informação, relacionar com tal. Então, faz parte da nossa responsabilidade também entender, não só fazer o que o cliente pede, entender o que mais a gente pode entregar, principalmente predição. Às vezes, o nosso cliente não fala assim, eu quero saber como que eu vou estar daqui ao final do ano. Não, você já cria lá para ele, aqui você já vai acompanhar como que você vai estar até o final do ano, aqui você tem análise estatística dos seus desafios, como que você está indo. Isso encanta, porque você entregar não só aquilo que foi pedido mais recursos adicionais, o nosso cliente fica super feliz, né?
Que é bom para o cliente, para a empresa,
com
né?
Com certeza. Isso é muito bom.
Então, a gente estava falando bastante aqui das responsabilidades, né? Da analista, a gente até deu alguns exemplos, alguns não, bastante até, eu acho que ficou claro a importância, né? Para a empresa, para o negócio que uma pessoa analista de dados tem e que... Qualquer empresa, não sei se médio, grande porte, todas no geral, precisaria de uma pessoa analista de dados, que ficou nítido quanto ela é importante, mas eu acho que é legal a gente falar também das habilidades técnicas, né, que são essenciais. Me conta um pouco, então, Fê, o que você considera aí? Tem a receitinha do bolo.
Perfeito. Como eu falei, eu comecei meio, não sabia da área, o que eu deveria aprender, então eu fui meio de curioso, mas para quem quer começar na área, eu até pensei assim, quais seriam os conhecimentos principais que a pessoa poderia ter. Eu coloquei aqui, assim, para um analista júnior, para pegar uma vaga de analista júnior. Então, primeira coisa, o Excel. Excel avançado, fácil, avançado. Porque...
E ele é atemporal, você acha, o Excel?
Com certeza. Olha quantos anos a gente tem e tenho certeza que vai
muito...
O Excel é uma ferramenta incrível. Eu sei que tem um preconceito.
De tiozão, tem gente que fala, não fala.
Tem um preconceito, porque a gente tem tantas ferramentas incríveis e sistemas. E fala, você ainda usa Excel? Parece que você é atrasado. Porque ele, assim, ele é uma Ferrari que você... não está sabendo utilizar. Então, se você realmente entende a potência da ferramenta, você consegue fazer muita coisa. E eu tenho certeza que pequenas de pequeno, médio porte, assim, às vezes todas essas análises, só com Excel Power BI você consegue desenvolver tranquilamente. E é uma ferramenta fácil de aprender, tem muita coisa, ela é muito intuitiva, a usabilidade é excelente. Então, gente, Excel. E aí Excel avançado e além. Por que além? Porque às vezes você vai fazer qualquer curso de Excel, aí tem lá ProcV ou avançado. Mas o ProcV é o que a gente usa, assim, do básico.
Do tabela.
Então, o do Excel tem muita coisa, muito recurso bom ali para você fazer conexão de bases. E aí, colocaria, primeira coisa o Excel. E avançado. Então, quero mudar de área. Analista de dados júnior, primeira coisa o Excel. Segundo, Power Query. O Power Query, ela ajuda nessa transformação dessas informações. Então, eu tenho informação de cliente, informação de usuário, informação de... em diversas tabelas diferentes. Eu consigo juntar elas, fazer tratamentos, conexões, falar qual uma tá ligada com a outra, ajustar a data em hora, valor dólar. Então, assim, você consegue fazer isso no Excel, criando colunas novas. Ah, fazer o cálculo do dólar. Coloca o dólar, faz o cálculo do outro, beleza. Você consegue fazer isso no Excel. Mas com o Power Query, você automatiza isso. Para ter essa tempestividade diária que eu comentei. A base de clientes atualizou. Na hora, o Power Query já atualiza e já exibe no Power BI.
Então, ganha tempo.
Ganha tempo.
Muito melhor.
É muito rápido. Então, coisas que você fica todo dia, aí sai um novo relatório. Você tem que atualizar a base de... Não, Power Query você deixa, constrói tudo bonitinho que ele já vai gerar para você. Depois, terceiro, Power BI, que é como você vai exibir. Então, faz todo o tratamento dessas bases com Power Query e exibe com Power BI. O próprio Power BI já tem essa conexão com Power Query. E um dos principais que às vezes as pessoas ignoram um pouco, que é matemática e estatística. Então, faz um cursinho específico ali, tem muita coisa para essa área, matemática e estatística. Estatística de probabilidade, predição, usa muito, tá? Então, eu
seria,
entraria...
Seria, então, o ideal não só um diferencial.
Não, é um ideal, colocar. Quero começar. Então, para analista júnior, ou para uma pequena... Já estou na minha empresa, quero me tornar um analista. Não tem analista na minha empresa, não tem analista júnior. Quero ser o primeiro. Qual que é o caminho? Excel, Power Query, Power BI... Matemática e estatística. Primeira coisa, não precisa se formar em matemática, tá? Então, se você conhecer matemática... Que nem eu falei, você não precisa ser da área de análise e desenvolvimento de sistemas, que não precisa ter essa carreira que eu fiz, fazer esses mesmos cursos. Às vezes você faz economia, e aí você quer ir migrar para análise de dados, às vezes você fez... Tem amigos que saíram da enfermagem e foram para análise de dados. Viram, poxa, eu quero controlar tal coisa no meu paciente, acompanho, beleza. Então, começou a gostar da área de como fazer esse tipo de controle, como exibir e ter isso diariamente, e aí começou a migrar e foi para a área de análise de dados. Então, ela é uma ótima porta de abertura para o mercado de trabalho, ali para a área de dados, analista de dados é um bom começo. Então, esses quatro pontos. E aí, assim, eu quero continuar, quero crescer, evoluir. SQL, modelagem de dados. Aí, só que assim, por que eu não coloquei ela nos principais, sendo que qualquer vaga de analista de dados você já tem ali um SQL? Porque se você já está numa empresa, o próprio Excel muitas vezes você consegue, já resolveria. É que o SQL aí você, normalmente a empresa já usa, mas é um bom conhecimento para você ter. Então, quinto passo, modelagem de dados e SQL, e depois o Tableau. Então, você já tem as duas principais ferramentas de DataView. SQL para fazer conexão, você consegue criar um banco de dados, salvar isso, fazer as conexões também. E aí entra uma parte mais complexa, que é a lógica de programação. Analista de dados pleno e sênior tem que ter lógica de programação. Na verdade, lógica de programação, se eu pudesse, eu daria na escola, de ensino médio, porque eu acho que, assim, música, lógica de programação, são conteúdos que eu colocaria obrigatório em qualquer escola. Isso vai ajudar não só... na hora que você for utilizar linguagens de programação, mas ajuda nas lógicas estatísticas que você vai poder criar. Um exemplo bem simples. Você tem um parque de diversões, aí você tem um brinquedo. Acima, para você pagar esse brinquedo, acima de 70 anos, é de graça. Tá, beleza. Abaixo de tanto, não entra. Aí, assim, entre tal e tal idade, o valor é tanto. Se for meia... Então, você tem vários ifs ali que você tem que criar uma lógica, uma estrutura... para que a pessoa consiga entrar nesse brinquedo. Então, toda essa estrutura, essa lógica, vem muito da lógica de programação. Não é porque eu faço lógica de programação que eu vou ser programador. Essa lógica de programação, ela ajuda nas nossas decisões lógicas que a gente precisa tomar ali nas estatísticas.
E um exemplo bem usual você deu, né? Uma coisa assim.
super bobo, mas para você ver como que tem várias nuances.
Uhum.
E aí, com lógica de programação, Python, VBA... e R. São as três linguagens, assim, que quer ser um analista pleno e sênior, aprende essas três como analista de dados. Elas vão fazer muita diferença no seu trabalho no dia a dia. O Excel, ele é um ótimo começo, mas você ganha muito mais velocidade num Python, por exemplo. Você ganha muito mais personalização com o VBA ali para o seu... um exemplo, a gente atendia o comercial e a equipe precisaria criar apresentações para o cliente. Só que o mercado financeiro todo o tempo está mudando. Então, eu não posso parar o tempo do comercial fazendo PowerPoints, fazendo apresentações.
Ninguém vai te matar lá do time
então,
do comercial.
Então, o VBA, a gente automatizava todas as informações. Criava toda a apresentação do cliente, os números do cliente. Olha, cliente, como que você está? Olha o seu produto aqui com a gente. Então, essas apresentações, a gente apertava um botão, ela criava. Então, ela pegava os dados do Excel, pegava ali no Power Query, gerava e transformava a apresentação. Então, com o VBA, você pode otimizar. A gente gerava, sei lá, 100 PowerPoints no dia ali, todos construídos com todas as informações de todo mundo para apresentar diretamente para o cliente. Então, eu tenho um comercial, vai de 100 pessoas. Em vez de 100 pessoas perderem o tempo do comercial para criar 100 apresentações, a gente criava isso de forma automática.
E personalizada, que é o mais legal.
Com a imagem do cliente, com as informações do cliente. Então, às vezes o pessoal tira um pouco do mérito do o Excel... Mas ele é muito bom e tem muita coisa que dá para fazer, principalmente com o VBA, e sincronizando o PowerPoint, o Excel, o Docs. Isso a gente está falando só de Microsoft, porque o universo do Google também é muito grande também. Então, planilhas do Google também dá para fazer, dá para linkar, fazer todos esses links que a gente está fazendo com as ferramentas da Microsoft, também dá para fazer com as ferramentas do Google.
Muito legal.
Né? E aí, trabalhar de forma online também.
E é até legal que você falou, porque é uma pessoa... Vamos dar um exemplo, né? Uma pessoa que quer entrar na área, você deu a receitinha do bolo, mas não é o que precisa fazer um curso de X anos que vai ter tudo aquilo,
não,
né?
Não.
Você vai indo porque é mais específico da sua necessidade, mas que dá para aprender, né? Cursos livres, acredito que vídeo do YouTube, porque hoje o acesso é muito, muito fácil, né?
Uhum.
Não é curso gratuito, com certeza tem alguém, se não for um indiano... algum canal lá no YouTube
tem.
Que tá ensinando sobre determinada ferramenta e tal.
E você vai... preciso criar... Às vezes você tá com uma dúvida. Quero criar uma tabela que faz isso e isso e traz informação. Puxa, tentei fazer, não consegui. Às vezes você tem uma dúvida e vai tirar essa dúvida. Você vai aprendendo através das necessidades que vão surgindo da criação do seu negócio, né?
Fê, então, legal que a gente já falou sobre a área, né? Como se tornar uma pessoa... Na lista de dados, falou um pouquinho das outras sub-áreas, né? E aí eu acho que é bacana a gente pegar o link para falar do trabalho atual. Porque, de fato, é um analista de dados que a gente está conversando aqui. E pode ser de curiosidade de muitas pessoas entenderem um pouco mais sobre o que você faz, assim, da sua rotina, né? Qual tarefa você mais gosta de desempenhar aí? Não precisa dar muitos detalhes, mas qual tarefa? Me conta um pouquinho, então, do seu trabalho atual aí, agindo como um analista de dados, né? Atuando nessa área.
Hoje, como eu falei, eu atuava bastante com Power BI e Tableau. Então, a gente pegava essas demandas dos nossos clientes internos. Eu sou um gestor, um diretor. Eu quero fazer um acompanhamento XYZ. Trazia tudo que ele queria, anotava, né? Fazia de onde a gente vai buscar. Aí é o momento de extração, que são essas etapas. Onde estão as informações? Quais informações vêm? Quais colunas a gente tem? Faz a transformação de tudo isso. Gera um dash e aí apresenta para o cliente. Olha, isso daqui te atende? Olha, me atende, mas tal coisa. Pode ser de outra cor ou isso daqui. Então, aí volta e a gente desenvolve e apresenta de novo. Aí, assim, para algumas empresas, essas etapas, até elas, dependendo do porte da empresa, dependendo do projeto, às vezes fica até separado por pessoas. Então, eu fico responsável só por extrair a informação. Aí, outra pessoa vai ficar responsável só por transformar, ajustar a coluna, criar lógica, fazer um cálculo de ICMS com juros, sabe? E outra pessoa só responsável por trazer visualmente aquilo. Então, às vezes, dentro do próprio analista de dados, ainda tem essas divisões. Lá onde eu estou, a gente acaba fazendo um pouco de tudo, então a gente acaba pegando por projeto. Então, o mercado está começando a se movimentar de tal forma. Então, surge um novo projeto. Quero exibir como que isso daqui vai se comportar com tal produto, ferro, açúcar, nanana. Beleza, a gente pega as informações, elas vão transformar e exibe, cria um dash para o pessoal acompanhar, os diretores, gestores. Então, costuma ter bastante isso. E o que acontece muito na nossa área é a complexidade das informações. Porque, assim, muitas vezes a gente cria um Boeing. Então, são um monte de botões, um monte de coisa. E as pessoas, às vezes, não estão, principalmente o pessoal comercial, às vezes não está tão acostumado a utilizar olha aquilo e fala, nossa, calma, que...
Assusta.
Assusta. Então, a gente faz muito também treinamento e acompanhamento com os usuários. Então, quem está acessando, qual que é a frequência que o pessoal acessa, até o controle do acesso daquilo que a gente desenvolve para entender. Porque, por exemplo, eu posso criar 5 telas, mas a última tela ninguém acessa. Sei lá, uma ou duas pessoas acessou.
Por que que tá lá indo?
É, por que que a gente tá gastando tempo? Ou será que é falta de treinamento? Será que... Então, a gente faz esse papel também de entender a usabilidade das informações, se tá... se estão úteis, e aí entra até um pouquinho das métricas de qualidade de software, né? Que é segurança da informação, disponibilidade, verificar se atende às necessidades do gestor, porque não adianta entregar um negócio e não atender. Estabilidade e disponibilidade, então tem que ser uma coisa estável, não adianta, o cara vai precisar para falar com o cliente e não tá disponível, tá lento. Tem que ter confiabilidade, então as informações precisam estar corretas. Eu apresento um dash para você que apresenta o número do cliente. Ah, ele produziu 30 mil. Legal, 30 mil. Aí você olha, peraí, 30 mil não é mais. Tem coisa errada. Então, se eu começo a mostrar informações erradas, você perde confiança do seu usuário,
também,
a credibilidade.
Né?
Então, a gente precisa certificar sempre de que a informação está sempre atualizada, porque pode ser uma informação desatualizada. Era 30 mil, mas agora é 90. É porque não, o banco de dados não atualizou. Então, a confiabilidade é muito importante. A usabilidade, então, tem que ser fácil de mexer, tem que ser fácil de aprender. Eficiência, então tem que rodar super bem, tem que ser rápido, não adianta eu criar uma lógica incrível que calcula qual cliente vai ser o principal, sendo que é lento. Toda vez que eu clico, é uma vida. Eu coloco um filtro, aí aquela base gigante carregando. Então,
não tem tempo pra isso,
eficiência,
né?
Importante, integridade. Então tem que ser seguro e tem que ser confiável, porque como a gente trabalha com informações sigilosas, às vezes o mesmo dash, diversos departamentos acessam. Só que você só vai ver a sua informação, ou a outra pessoa vai ver a sua informação. Então, se for, sei lá, um dash de performance, a hora que você entrar, tem que ser só o seu. A hora que eu entrar, tem que ser só o meu. Não posso ver o meu e o seu.
Já pensou as tretas na hora do almoço? Eu vi então... o dash do Felipe e a performance tá melhor que a minha. Por quê? Não deveria, mas ou mais do que isso, um dado mais sensível, então tem que ter bastante cuidado.
Então, esse controle de acesso às informações que a gente chama de permissionamento, é o permissionamento das informações. A gente tem que separar quais informações, quais setores e quais pessoas precisam enxergar dentro do mesmo dash.
Então, tem bastante coisa que engloba... Não só exatamente o seu trabalho, né, que deve ser bem específico ali da coleta, que você falou que tem mais específicos trabalhando com você, mas a área no geral, meu, é incrível como precisa ter cuidado e o que você pode, de novo, o que, que você pode fazer com os dados, com a quantidade de informação, né?
E você até me perguntou o que eu mais gosto de fazer. Aí eu namoro hoje a área de ciência de dados, que é a área que eu quero migrar. Então, tô finalizando matemática, eu quero ir para essa área. Ah, preciso fazer matemática para fazer esse... Não, não precisa. Claro que a graduação sempre vai te ajudar. Sempre um novo conhecimento vai te agregar. Ah, conheço COBOL, hoje eu não uso, mas quem sabe em algum momento eu vou precisar conhecer. Conhecimento nunca é ruim. Mas você consegue seguir nessa área. E a área que eu mais gosto é de fazer estudos, análises. Então, eu quero entender qual que é o comportamento do meu cliente. Então, aquela coisinha, você abre o seu Instagram e aparece, sei lá, meia. Poxa, mas em momento algum pesquisei meia. Como que ele sabe que eu preciso de meia? Então, ele sabe que eu preciso de meia porque minha última compra de meia foi há 2 anos. E a meia, ela tem uma validade de 2 anos. Então, eu crio um estudo de probabilidade de os clientes mais propensos a adquirir meias. Quais são... os fornecedores que têm meias, qual que é o meu porte financeiro? Ah, eu sou um cara rico, então vou querer uma meia do Calvin Klein, não sei as marcas. Ah, não, eu quero uma meia da tal empresa. Então, toda essa análise de perfil, de estudo, inteligência artificial, como que eu consigo integrar isso? Então, essa área que eu namoro hoje, que eu tenho mais prazer e gosto muito, e pretendo seguir como cientista de dados, seguindo, né, nessa área ali. Que ela tem muito mais relação com criar algoritmos, criar lógicas, criar soluções para coisas que a gente não sabia. Poxa, como que isso está relacionado a isso? Será que tem relação? E eu posso fazer um estudo que dura 2 meses e no final falar assim, não, elas não têm relação.
Mas vai ter mais certeza de que não tem, do que só um pensamento, uma hipótese que foi levantada, porque... vai estar estudando sobre aquilo, vai ter dados para comprovar, né? Isso
então,
é muito legal.
Como eu falei, às vezes essas duas áreas acabam se misturando, então tem gente que é formada, que está na carteira assinada como cientista, trabalha como analista, tem um pouco disso, mas os gestores precisam entender também que o cientista, ele muitas vezes vai estar lá no laboratório dele, criando, às vezes, a solução, não achou a cura. Ele está descobrindo, ah, pô, não consegui isso aqui, não desenvolvi. E faz parte do aprendizado. E isso, com certeza, em algum momento vai gerar alguma coisa para a empresa.
Acho que vale até eu pegar o gancho, então, que a gente estava falando aqui, né? Você comentou sobre até inteligência artificial. E a gente está no momento que se fala muito sobre inteligência artificial, embora não seja um tema 100% novo, né? Mas está em alta agora. Aí eu queria puxar esse assunto aqui no episódio, só que relacionado à área de dados. Porque com a inteligência artificial e aprendizado de máquina, eles estão impactando o campo de análise de dados, né? Mas eu queria saber como. Me conta um pouco aí, as oportunidades, os desafios associados à área aí.
Acho que assim, o principal que a gente sofre hoje é o dado correto, porque inteligência artificial, ela pode gerar muito dado falso. A gente sofre muito disso. Inclusive, hoje a inteligência artificial já engana muita gente com imagens falsas, vídeos falsos. O dado que a inteligência artificial vai gerar, eu posso confiar nela? Essa é uma complexidade que a gente enfrenta hoje trabalhando com inteligência artificial. A gente pode ter inteligências mais burras, assim, que eu posso tratar, que a gente até chama de machine learning, que é o aprendizado de máquina. Ela não precisa ser uma inteligência artificial. A gente pode utilizar a máquina como uma forma de processamento mais rápido dos dados. Então, um estudo que eu fiz um tempo foi super legal, que era para um hospital. E eles queriam entender qual que era a probabilidade de alguém desenvolver câncer. Então, eles pegaram, com machine learning, existem várias técnicas de aprendizado de máquina, mas a gente utilizou um, por exemplo, que a gente mostra para a máquina alguns casos. Então, a gente deu, sei lá, 1.000 pacientes, e esses 1.000 pacientes tiveram, eles tinham um histórico, né, um histórico muito completo ali de vida da pessoa, quais exames ela teve, para a gente conseguir fazer esse estudo também. Não adianta falar, João teve ou não. Precisa assim, ela fuma, ela bebe, faz esporte físico, quantos anos ela ficou, trabalha. Então, quanto mais informação, melhor. E aí a gente pegou esses 1.000, mandou para a máquina e falou, ó, interpreta. O que você consegue identificar com isso? E aí ela identifica que ela meio que gera alguns perfis e fala, ó, eu percebi que esse comportamento aqui costuma gerar câncer nas pessoas no pulmão.
Fumar.
Fumar, beber, fazer comportamento, costumam gerar. Isso ela falou. Ela falou, ó, a tendência é que a pessoa gere câncer. E aí, essas aprendizados de máquina, elas usam muito probabilidade. Então, ela fala assim, ó, 80% probabilidade de a pessoa ter câncer se ela tiver esse comportamento. Aí você faz um teste, beleza. Ela falou isso. Aí eu vou pegar um outro caso que eu não tinha dado para ela primeiro. Ela conhecia só esses 1.000 clientes. Eu vou dar um outro caso para ela. Ó, esse caso eu sei que a pessoa teve. Só que eu vou perguntar para ela. De acordo com esses 1.000 que você conhece, esse caso eu teria? Aí ela fala, olha, esse caso teria. E aí você começa a dar novos clientes. E esse? Esse teria também. E esse não? E esse? E aí você vai corrigindo. Olha, esse não. Esse você falou que não teve, mas na verdade ele teve. Então, na nossa área de dados hoje, que eu acho que é até mais acessível para as pessoas hoje, é trabalhar um pouquinho com machine learning. É você ensinar a máquina a resolver um problema do seu negócio, da sua empresa, um problema que você resolve. Você consegue identificar, você é médico, você é analista, consegue identificar que o problema acontece por causa desses fatores. Deixa a máquina processar. Aí, os próximos casos, você pede para ela identificar. O que você acha desse? Vai dar certo ou não dá? Perfil do cliente. Esse cliente, de acordo com o comportamento dele, ele vai fechar com a gente? Aí você deu 1.000 clientes para ele analisar. Ó, esses 1.000 fecharam, esses tantos não fecharam. E agora esse cliente, ele vai fechar? Vale a pena eu investir meu tempo nesse cliente? Não entra tanto na inteligência artificial dele pensar sozinho, trazer, que nem a gente tem hoje com o ChatGPT e tudo mais.
Adoro ChatGPT.
Machine learning, ele pode ajudar as empresas a resolver problemas e a otimizar problemas. Então, machine learning, eu acho que é super válido para a nossa área de dados.
Usar como uma ferramenta mais.
Uma ferramenta.
Para agilizar e ter mais informações, então.
Isso. E o Python, é básico para quem quer trabalhar com machine learning, tá? Assim, quer conhecer, trabalhar, tem bibliotecas prontas que você implementa. Não é difícil, então, de linguagem de programação. O Python é um dos mais fáceis. Vai no Python que você vai conseguir aprender um pouquinho sobre machine learning.
Fanbase do Python e do Excel, o Fê aqui tá falando.
Sim.
Muito bom. E aí, Fê, para finalizar, então... acredito que tenham pessoas interessadas na área, né? Na área de análise de dados. Eu queria que você falasse para alguém que está interessado, dar algumas dicas legais. Você já deu várias aqui, mas finalizar, então, o episódio antes da gente ir para os quadros. Para quem quer seguir na área, que você diria? Às vezes pode rolar uma insegurança. Enfim, dá um conselho final aí para quem tá dando os primeiros
Boa.
Passos.
Não tenha medo, não, você não precisa ser da área de informática. Não tenha medo. Essa área não é tão complexa, é um bicho de sete cabeças, como as pessoas falam, porque tem muita coisa já construída, muita coisa fácil de acessar em português. Você não precisa ser da área, então pode ir tranquilamente. Tem muita oportunidade, é uma área que está em crescimento. Não se falava de analista de dados. Tem várias empresas que ainda não têm um analista de dados. E você pode ser a primeira pessoa a crescer, a gerar isso. Você pode ser da área de contábeis. Não importa, pode ser de um departamento operacional. E aí você vê que tem uma forma de você acompanhar tal métrica. Então pode seguir nessa carreira, não tem problema, e até para você crescer e entender o seu negócio, porque às vezes tudo bem, você não precisa ser um analista de dados, mas você tem controle daquilo que está acontecendo no seu trabalho. Então, você pode gerar uma tabela para você, um gráfico para você acompanhar, você não precisa virar um analista, mas só de você ter um controle de algum processo que você faz no dia a dia, você pode ganhar tempo.
Uso pessoal ali, pessoal. Que acaba usando no trabalho. Nossa.
Com certeza, você pode, não precisa ser para analista de dados, você pode fazer para você mesmo desenvolver melhor suas tarefas.
Muito legal. Então, era isso, Fê. Obrigado pela sua
Valeu,
participação.
Valeu, muito obrigado. Antes, muito obrigado pelo convite.
Foi muito bacana mesmo, você deu várias informações aqui importantes. Aprendi bastante também, que aí eu reforço que eu sou uma pessoa que não é da área, já consegui aqui pegar vários insights. E antes de finalizar o episódio, de fato, a gente sempre faz... É os quadros do LabCast, e eu trouxe dois hoje. O primeiro é programação para iniciantes, que a gente está colocando sempre quando tem uma pessoa aqui na bancada, né, que não é da área de fato, que hoje sou eu, para você explicar. Hoje é um desafio, explicar em um tweet a diferença entre SQL e NoSQL.
Boa.
Lança esse desafio, vai, eu quero ver para aprender
255
também.
Caracteres.
255, a gente pode dar uma colher de chá aí, se tá, precisar um pouquinho mais.
O SQL... Ele cria tabelas relacionais. É uma forma de você... Ai, não, já passei de dentro. Mas você transformar os dados de formas em tabelas e relacionais. Então, são tabelas que se relacionam. Bom, tabelas
SQL,
que se relacionam.
Dois pontos. Tabelas que se relacionam.
Isso. O NoSQL, aí não são só tabelas. Ali você tem... Já tô falando... Eu vou falar um monte, aí você traduz para os 255, então. Então, você tem grafos, você tem... documentos que eles não são tabelas. E aí você precisa relacionar essas informações. Você ganha muita agilidade horizontal. Então, você pode colocar vários computadores para processar a mesma informação. Você precisa ter um computador processando várias. Então, um Waze, por exemplo. Ah, eu quero de tal rota e tal rota. Imagina eu ter uma tabela de cidades das ruas de São Paulo. A minha rua é a linha 1 milhão no Zero. Imagina a tabela indo lá até a linha. Encontrei. Ah, essa aqui é ir para onde? Na linha tal. Linha tal. Então, no SQL, ele tem árvores de lógicas, grafos, de você ter as informações meio que agrupadas de forma diferente. E aí você consegue falar: ó, você vai processar a distância daqui até a Faria Lima, aí eu processo a distância da Faria Lima até Pinheiros, e você processa. Então, o núcleo vai processando as informações de forma diferente para a gente conseguir a informação o mais rápido possível. Então, por isso que a gente coloca o Waze, calcula. Rapidinho ele já calcula para você. Então, provavelmente a estrutura que as informações estão não são SQL, provavelmente no SQL.
Entendi. Então,
agora
SQL...
traduz para 255.
Olha, jogou desafio para mim. Então, SQL seria SQL, dois pontos, baseado em pegar as informações e colocar em tabelas. Usar tabelas para...
Tabelas relacionais. Os dados são relacionados por tabelas.
E no SQL, não, no tabela.
Pode até ter uma tabela ali no meio. Grafos, documentos, outras formas de organização.
E uma parada mais abrangente aí. O exemplo do Waze.
Isso, normalmente para quem for da área de ciência de dados, costuma usar mais, tá? Para a área de análise de dados é difícil ter, mas para quem vai trabalhar com, como eu falei, ferramentas muito mais complexas, redes sociais, o Waze, Facebook, costuma utilizar no SQL, né? Que você separa por regiões, por blocos, por documentos.
Não caberia no tweet tudo que a gente falou, mas eu acho que ficou bem claro, bem nítido a diferença entre eles. E aí o outro quadro do LabCast, que não é nada técnico, mas a gente tinha que usar ele nesse episódio, até para fazer a brincadeirinha com a palavra, que é: com quem você sentaria no banco de dados para falar, Fê, sobre uma pessoa que você gostaria de trocar uma ideia ali, sentar numa praça, numa mesa de bar, pode ser da área ou não. E aí eu já sei quem eu vou falar, mas eu queria que você começasse. Então, com quem você sentaria no banco de dados?
Boa. Hoje eu puxaria próprios analistas mais seniors, ou cientistas que eu conheço dentro de onde eu trabalho. Eles são minha referência, assim como eu quero ser referência das pessoas que entrarem após. Né? Então, é muito legal ver gerar isso. Então, elas são minhas referências. O Chris Leite, por exemplo, é um analista incrível lá, que desde que eu entrei, falou, meu, quero ser que nem esse cara, sabe? Quando você acompanha, quero ter esse conhecimento que ele tem. Mas pra quem é de fora, assim, eu até... Tem um nome aqui bem legal, que me ajudou muito, muito. É o Andy Kribel. Kribel. K-R-I-E-B-E-L. Ele é um dos, acho que responsáveis pelo Tableau. Então, o próprio Tableau tem uma página oficial no YouTube. E ele costuma, a cada 15, 30 dias, fazer projetos com alunos que estão aprendendo o Tableau. Ele simula esse problema do meu dia a dia. Então, ele meio que se faz como gerente. Olha, tem uma base, eu quero que você ajuste essa base, transforme ela e chegue num resultado para mostrar XYZ. E aí você tem, sei lá, 15, 20 dias para fazer isso. Manda lá para eles, é tudo em inglês, tá? Mas você manda para eles os resultados. E aí ele faz uma live mostrando os resultados do pessoal que desenvolveu durante esses 20 dias. E todo 20 dias tem um projeto novo. E é muito legal. Para desenvolver o Tableau, é excelente. User experience também é muito bom. Então,
bem
acho que
mão
fica
na massa, né?
Bem mão na massa. Podem procurar Andy Kribel. Ele é muito bom nessa área. E façam esses projetos também, que me ajudou muito. Porque em casa, para aprender... eu não tenho base de clientes. Eu não tenho base de fornecedores. Como que eu aprendo? E ele vai te dar essas bases. Ele vai te dar o desafio. Cabe a você parar um tempo para cumprir.
Nada como a prática também, né?
A prática
faz toda a diferença.
É isso, a nossa área é prática.
E acho que vou falar o meu, então. O meu não tem a ver com a área de dados, com área profissional. Na verdade, eu escolhi um ator, que é o Rainn Wilson, que ele fez o Dwight na série The Office.
Muito
e
bom.
Eu sou muito fã de The Office.
Maravilhoso.
Então, ele é, assim, o personagem, meu personagem preferido. E aí eu trocaria uma ideia com ele mesmo, pra saber como era nos bastidores, tipo, como que era fazer sem dar risada o Dwight, sabe? Como que era lidar com isso e tal. E o que mudou também desde quando ele fazia The Office pra agora. Então, ele é um ator, assim, eu não sigo a carreira dele de olhar, mas é por causa desse personagem que eu sou bem fã mesmo.
Inclusive, o pessoal fala que eu sou o Dwight lá do grupo.
Fala que você é o Dwight.
Porque às vezes eu faço umas piadas, faço algumas coisas que é muito... Ele fala, meu, você acabou de agir como ele. Eu falo, não. Eles mandam as figurinhas do Dwight. Eu falo, meu Deus.
O Dwight veio. Deve ser muito chato trabalhar com o Dwight, fez, é mó legal, imagina.
Não, foi...
Ou seja, é sério.
Mais do, às vezes, uma piada e eu, não, mas isso
ah,
não...
Tá. Tipo,
mas,
Boa. E o LabCast fica por aqui. Fê, muito, muito obrigada,
imagina,
por participar. O papo foi muito legal.
Prazer
e
aqui.
A gente não termina o papo por aqui, nas nossas redes sociais. Continuamos falando sobre o assunto, é só seguir lá no @labnu_. E se vocês quiserem saber mais sobre mercado de trabalho, área de tecnologia, o LabCast é lançado todas as terças-feiras no YouTube, nas principais plataformas de áudio. E já aproveita então para deixar o like aqui, um comentário. Se quiser conversar com o Fê, deixa aí no comentário alguma dúvida também. E até terça-feira que vem, gente. Foi um prazer. Obrigada.
Valeu, gente. Muito obrigado. Valeu, até mais. Tchau.